Então, semana passada nós tínhamos começado Parashat Vaera. É, deu a hora, né? Nós tínhamos começado Parashat Vaera, onde, em primeiro lugar, Deus se apresentou para o Moshe, depois do que o Moshe reclamou no fim da paraxá anterior, que o trabalho piorou agora para os judeus. Então, como é que fica isso? Então, Deus fala: calma, Ani Hashem, eu sou Deus que vou cumprir a minha palavra. Eu apareci para Abraham, Yitzhak e Jacob, e lá só dei promessas, e agora chegou o momento dessas promessas se concretizarem, e por conseguinte chegou o momento de tirar vocês de fato daí. Então diz Deus, Lachen, por isso, Emor livnei Israel, diga aos filhos de Israel, Ani Hashem, eu sou Deus. Vehotzeiti etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Eu vou retirar vocês debaixo do jugo, do peso do Egito. E vou salvar vocês do seu trabalho. E vou redimir vocês com braço estendido, com vishfatim gedolim e com grandes juízos. Eu vou tomar vocês para mim como um povo. Vehayiti lachem lelokim. E serei a vocês Deus. Vidatem ki ani Hashem Elokechem. Vocês vão saber que eu sou Deus, o vosso Deus. Hamotzi etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Que retirei vocês de baixo do peso do Egito. Veheveiti etchem el haaretz. E eu trarei vocês à terra. Asher nasati et yadi. Que eu prometi para dar ela para Abraham, Yitzhak e Yaakov. Eu vou dar ela para vocês, uma herança. Eu sou Deus. Esse é um discurso que Deus então está falando para Moshe passar para o povo. Diga para eles isso. Então você deve transmitir isso para os anciões, e os anciões vão transmitir isso para o povo. E aqui nós temos quatro linguagens, quatro sentenças. Cada uma delas começa com um verbo. Eu vou tirar vocês debaixo do peso egípcio. Eu vou salvar vocês do trabalho. Eu vou redimir vocês com um braço estendido e com grande juízo. E eu vou tomar vocês para mim como um povo. E eu vou ser Deus para vocês. Então temos aqui quatro verbos e quatro sentenças. E vocês devem lembrar que na noite do Seder, o motivo principal pelo qual nossos sábios instituíram que se bebesse quatro copos de vinho na noite do Seder são paralelos a esses quatro verbos. Então aqui, que são: vou tirar vocês, vou salvar vocês, vou redimir vocês e vou tomar vocês. Esses verbos não estão aqui à toa. E toda a forma da construção dessa frase não é à toa. Se nós formos olhar lá para trás, quando Deus apareceu para Abraham e falou para ele que os seus descendentes vão ser forasteiros numa terra estranha, no pacto entre as partes, Deus fala para Abraão naquele momento que vão acontecer três coisas com seus descendentes. Primeira coisa, que eles vão ser estrangeiros. Segundo, va'avadum, eles vão ser escravizados. Terceiro, ve'inuotam, eles vão ser oprimidos. São três coisas. Essas três coisas foram acontecendo nessa ordem. Em primeiro lugar, vocês são estrangeiros, então vocês vão perder determinados direitos. Porque só os cidadãos é que têm direitos, vocês são estrangeiros, não têm tantos direitos. Depois, vocês têm obrigações a mais do que os outros, que é trabalhar de graça para o governo. E depois disso, vão ser oprimidos, inclusive. Quer dizer, não só o trabalho forçado, mas também vão ter uma série de sofrimentos. Como, por exemplo, vai, uma das coisas que eles faziam era amarrar o cara e colocar uma vela na cabeça para ele servir de abajur em casa. Então isso já é opressão, já não é escravidão. E aqui Deus está dizendo para eles: vocês vão sair de todos esses itens que vocês estão passando no Egito. Então, em primeiro lugar, vocês estão sendo oprimidos. Quer dizer, o nível pior de todos é que vocês estão sendo oprimidos, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo rebaixados e não estão deixando vocês terem nenhum tipo de prazer na vida, nenhum tipo de alegria na vida. Então, isso, toda essa crueldade vai ser tirada. Verrotzeiti etchem, eu vou tirar vocês, mitachat sivlot mitzrayim, debaixo do peso do Egito. O peso do Egito é essa opressão toda. Eu vou tirar vocês debaixo disso. Mas aí ainda tem escravidão. Eu não tenho liberdade de fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o tempo todo o que o patrão manda, o que o faraó manda. Então por isso, diz Deus, Vehitzalti etchem me'avodatam, eu vou salvar vocês do seu trabalho. E finalmente, vocês são estrangeiros. O que significa vocês são estrangeiros? Significa que vocês não têm Goel. Goel é um redentor. O que significa um Goel? Um Goel significa um parente que vê o sofrimento que você está tendo, vê a dificuldade que você está passando e vem te apoiar, vem te ajudar. Quer dizer, normalmente, quando você tem um país, os moradores nativos, porque eles são cidadãos mesmo, a lei protege eles. Então, se alguém vê que alguma coisa está acontecendo com ele, automaticamente todo mundo vai proteger ele. Então, a pessoa sempre tem uma proteção. A proteção é a lei do país. Quando uma pessoa está como um estrangeiro num determinado lugar e não tem os direitos do país, não tem os direitos da lei, então ele está meio jogado. Se acontecer alguma coisa com ele, não tem ninguém aqui para proteger ele. Porque ele não tem direitos. Diz Deus para o povo: saibam que vocês têm alguém que está sim preocupado com o que acontece com vocês. Sou eu. Então vocês têm um goelo, vocês têm um parente, um próximo, que vai se preocupar com o que vocês estão passando. Deus falou para Abraão que eles vão passar pelas três fases. Isso foi uma história. Agora a gente está aqui. Então aqui Deus está falando para o Moshe que eles vão sair dessas três fases que eles entraram e que já estava previsto para Abraão. Não entendi o que você quer dizer com essa pergunta.
Quer dizer, Deus falou para Abraão.
Sim.
Que
no Egito. No Egito. No Egito. A gente viu na época que não só isso, depois também Deus mostrou para Abraão tudo o que passariam seus descendentes. Mas aí são outras coisas. Que também não deixam de, muitas das vezes, estar nessas categorias aí. Nosso povo foi muitas vezes escravizado, nosso povo foi muitas vezes oprimido, e principalmente muitas vezes tratado como estrangeiro. Então não deixa de fazer parte da nossa história. Eu vou tirar vocês dessa opressão. Eu vou salvar vocês do trabalho escravo. Eu vou redimir vocês, quer dizer, eu vou ser aquele que vou me preocupar pelo fato de vocês serem considerados estrangeiros e sem direitos. Eu vou dar para vocês os direitos. E finalmente, tudo isso é para um propósito. O propósito é velakachti etchem li le'am. Eu vou tomar vocês para mim como um povo. Então eu estou tirando vocês de tudo isso para que vocês passem a pertencer a mim, Deus. Também interessante aqui a diferença entre as palavras. Tem a palavra Hatzalah, Hitzalti, e tem a palavra Gaalti. Hatzalah, salvação, e Geulah, redenção. Qual a diferença entre uma e a outra? O Rav Hirsch traz que a diferença é que Hitzil, salvar, significa salvar de algo que está por vir. Existe uma ameaça, eu salvei antes que acontecesse. E Gaal, Geulah, significa salvar quando alguma coisa já está acontecendo. Por isso, Gaal é parecido com Gahal, que significa brasas. Quer dizer, quando já está o negócio ardendo, vem a Geulah, salvar do fogo que já tomou. Já tem um incêndio. E Hatzalah é quando a pessoa salva antes de o fogo chegar. Então, o Egito não tinha nenhum direito de exigir o trabalho escravo e nem de oprimir esse povo que estava morando ali. Mas, como eles consideraram eles como estrangeiros, então eles se deram o direito de fazer isso com esses que não têm direitos. E eles enxergavam isso como algo justo. E Deus fala para eles, eu vou mostrar para vocês o que significa que eu sou o Goel. O fato de Deus ser Goel significa que Deus é Redentor, que Ele sente o sofrimento desses que estão estrangeiros e que ninguém dá bola para o sofrimento que eles estão passando, ninguém liga para o que eles estão sentindo. Eu sou próximo deles e eu sim sinto o que eles estão sentindo. Não só isso, eu, Deus, vou fazer com que você, egípcio, sinta o que você não está sentindo. E por isso, uma vez que vocês pegaram e oprimiram e escravizaram o meu filho primogênito de Israel, então eu vou também matar o seu filho primogênito para você sentir a dor que eu, Deus, estou sentindo pelo que você está oprimindo o meu filho primogênito. Velakarti, eu vou tomar vocês para mim como um povo. A partir do momento que ou seja, vão estar firmes, saídos do Egito, livres, então aí sim eu vou tomar vocês para serem um povo para mim. Vocês vão ser um povo para mim, ainda sem terra nenhuma. Vocês são um povo por intermédio de mim. Normalmente os povos existem graças à terra deles. Eles vivem, várias pessoas vivem numa mesma terra, num mesmo país, então eles se transformam numa nação, a nação de tal lugar. Aqui é diferente. Nós, judeus, somos uma nação graças a Deus. O nosso ponto central é Deus e não terra. Nós temos uma terra que nós recebemos desse Deus. Mas o que nos une e nos transforma como um povo não é o fato de nós morarmos numa terra. Tanto é que mesmo que nós moramos espalhados pelo mundo, continuamos sendo um povo. Então não é a terra que nos transforma num povo, e sim é Deus no centro que nos transforma num povo. E aqui vem mais uma vez a grande diferença que existe entre o judaísmo e religiões em geral. Muitas pessoas consideram ou querem considerar o judaísmo como uma religião. Então colocam o judaísmo como se fosse uma religião igual a todas as outras. E aí se questionam, mas peraí, por que o judaísmo tem tantos detalhes que nenhuma religião tem? As religiões são muito mais simples, muito mais superficiais. Por que o judaísmo tem tanto detalhe se ele é uma religião? E é simples a resposta, não é uma religião. Nós somos Li-Le'am, nós somos um povo de Deus. E por conseguinte, tem muitos detalhes. Deus é perfeito e por conseguinte, tem muitos detalhes. Também é interessante até a fala. O povo de Deus. De fato, é um modo de vida, mas é um povo de Deus. É até interessante isso que em hebraico Am é povo. Am Israel Hai. Am vem da linguagem de Im, que quer dizer com, de juntar. Am significa que nós estamos juntos. Quer dizer, o que significa povo em hebraico, apesar de em outras línguas, povo ter conotações de rebaixamento, eles são dependentes de outros ou coisa parecida. Am significa que nós somos algo que nos une. Nós somos uma união. E acima de nós, nós temos o nosso rei, Deus, que é aquele que nos transmite da sua sabedoria, dos seus ensinamentos, para nós seguirmos e nos mantermos. Então, Velakarti etchem li-le'am, eu vou tomar vocês para mim como um povo. Quando eu tirar vocês do Egito, vocês vão se transformar num povo meu. E aí, Vehayiti lachem lelokim. E aí eu vou ser Deus para vocês, significa que eu vou dar a Torá para vocês. E a partir desse momento eu vou ser o vosso Deus. E aí vocês vão saber que eu sou Deus, que tirei vocês desse peso egípcio. Vai ser por intermédio de todo o tempo que vocês vão ficar no deserto. E vocês vão aprender e vão lembrar o tempo todo, constantemente, que vocês foram tirados por mim do Egito. E aí sim, Veheveiti Etchem El Haaretz. Aí sim eu vou trazer vocês para a terra. Quer dizer, vocês vão em primeiro lugar se consolidar num povo. Isso vai se dar quando eu tirar vocês do Egito, vocês são meus. E agora vocês vão receber a Torá, e vocês vão ficar aqui no deserto um tempo, e aí sim vocês estão então consolidados como um povo. Agora sim vocês vão receber uma terra de presente para vocês. A terra que eu prometi dar para Abraham, Isaac e Jacob. Quer dizer que o povo de Israel não depende da terra dele, mas sim o contrário. A terra nossa é que depende de nós. Primeiro nós nos formamos um povo e nós recebemos uma terra especial. E essa terra especial só é nossa dependendo do nosso comportamento, dependendo dos nossos méritos. Então a nossa existência como um povo não depende da terra, mas sim a terra é que depende da nossa existência e principalmente da nossa fidelidade a Deus. Vaidaber Moshe Kener Bnei Israel, e o Moshe então transmitiu isso aos filhos de Israel. Velo Shameu El Moshe, eles não ouviram Moshe. Porque Mikotzer Ruach, de estarem com respiração ofegante, o Meavodá Kashai, de trabalho difícil. Quer dizer, eles não aceitaram e não ouviram aquilo que o Moshe estava transmitindo a eles. Por quê? Ele está falando de um momento assim que não dá para a gente nem imaginar agora. Nós estamos aqui oprimidos, trabalhando pesado. De repente vem Moshe e fala, vocês não sabem o que vai acontecer. Vocês vão ser redimidos, vocês vão sair debaixo desse peso. Vocês vão ser levados embora. Deus vai dar para vocês uma Torá. Eles ficam imaginando, esse cara está viajando na maionese. Eles não conseguiram assimilar isso pelo fato deles estarem muito oprimidos. O Midrash conta que eles não podiam nem imaginar sair do Egito, porque existia no Egito, eles funcionavam na base de bruxaria, assim, um monte de bruxarias, eles tinham um alarme de bruxaria. O que significa alarme de bruxaria? Significa que cada um dos portões do Egito tinha um animal. Então tinha o portão que tinha um leão, tinha o portão que tinha uma raposa, o portão que tinha um cachorro, o portão que tinha tinha burro, cavalo, sei lá, diversos animais. O Midrash traz quais que eram os animais. Quando alguém, algum escravo, fugia passando por um portão, se ele, por exemplo, fugia pelo portão do cachorro, todos os cachorros começavam a latir. Então sabiam que alguém está fugindo pelo portão do cachorro. Então eles iam correndo para aquele lado para ver quem está fugindo. Então as pessoas não tinham como fugir do Egito. Era muito difícil. Os escravos não conseguiam fugir. Isso tornava então mais difícil ainda do povo entender e imaginar o que... Como assim estão falando? A gente vai sair? Sair para onde? Como? Quando? Era muito difícil deles imaginarem. Então Deus diz que eles vão sair... Deus vai tirar eles mitachat sivlot Mitzrayim, debaixo dessa opressão e desse peso do Egito. A palavra sevel em hebraico significa também suportar. Hidushé Harim e o Rebbe de Kotsk dizem que o que significa quando Deus está falando que vocês vão ser tirados desse Sivlot Mitzrayim. Vocês só vão poder sair do Egito se vocês não suportarem mais o que está acontecendo. Essa é a chave para a redenção. A chave para a redenção é quando as pessoas não suportam mais, não aguentam mais. E é justamente esse conceito que nós falamos agora sobre o fato que o Midrash fala que ninguém conseguia fugir, nenhum escravo conseguia fugir do Egito. Então, fora o fato do alarme que eles tinham, o Midrash fala que nenhum escravo conseguiu fugir do Egito. E uma das explicações que tem a isso é que as pessoas lá trabalhavam tanto a mente das pessoas, a mente dos escravos, que os escravos nem pensavam em ir embora. Fazia uma lavagem cerebral neles de tal forma que eles pensavam que isso é a melhor coisa que tem. Trabalhar aqui é para isso que eu nasci. E por isso essas pessoas não conseguiam ir embora porque não tinham vontade de ir embora. Fala, Rajan. A nossa história se repete. Tem uma história, só para vocês verem, tem uma história do Rav Nachum Chernobyl. Era um Rebbe em Chernobyl. Ele uma vez foi, numa das viagens, ele parou numa estalagem. O dono era judeu. E à noite ele acordou, no meio da noite, que desacordou, nem foi dormir. Existe uma prece que as pessoas, os grandes do nosso povo fazem à meia-noite, que é chamado Tikkun Hatzot. É uma prece que as pessoas sentam no chão e lamentam a destruição do templo. E pedem para Deus para sermos redimidos logo. Então o Reb Nachum Chernobyl começou a rezar Tikkun Hatzot. O dono da estalagem ouviu que o Rebbe estava rezando alguma coisa, e foi lá, bateu na porta do quarto e falou para ele: o que você está fazendo? Então o Rebbe falou: eu estou fazendo agora Tikkun Hatzot, implorando para o mestre do universo para acabar com esse exílio amargo nosso e levar todos nós para a terra de Israel para reconstruir o templo. E aí o dono da estalagem ficou impressionado e voltou para o andar dele. Acordou a mulher e falou: sabe, tem um judeu aqui, agora na estalagem, está lá sentado e chorando e orando para Deus para acabar o exílio e todos nós irmos para Israel. Aí a mulher virou para o cara e falou: o quê, você vai para Israel? E o que vai ser da tua fazenda? O que vai ser com as tuas vacas? O que vai ser com os teus cavalos? Aí ele ficou incomodado. ele voltou de novo para o Rebbe e falou: Rebbe, mas o que vai ser com a fazenda, as vacas, os cavalos? O que a gente vai fazer? Aí o Rebbe Nachum falou para ele: você está preocupado com as vacas e com a fazenda e com a tua casa? Isso que é a tua preocupação? Olha, a hora que vem aí os cossacos, os outros bandidos todos têm por aí, eles saqueiam tudo e aí? Você vai ficar feliz? É isso que você quer? Se Deus nos levar para a terra de Israel, não vai mais ter cossacos, não vai mais ter esses bandidos, vai ser melhor. Aí o cara ficou feliz e voltou de novo para o quarto dele e falou para a mulher a resposta que o Rebbe deu. E a mulher então falou: escuta, vai lá para esse Rebbe e fala para ele que Deus pode então levar todos os cossacos e os bandidos para a terra de Israel e deixa a gente aqui com a nossa fazenda, nossas vacas, nossos cavalos. Então, é isso que significa Sivlot. Enquanto a pessoa não está consciente que ele precisa ser redimido e que não dá para suportar a situação que ele está, nada vai para frente. E a pessoa não sai disso, não sai do buraco. Ele não percebe, ele não está querendo sair de lá. O Rabbi Yonatan Eibishitz faz a seguinte pergunta: por que que o faraó isentou a tribo de Levi de trabalhar no Egito? Nós vimos algumas explicações para isso. O Rabbi Yonatan Eibishitz diz que o faraó, na realidade, tinha aqui um truque. Um truque. Ele viu, os astrólogos dele, que vai surgir um sujeito que vai salvar essa nação do Egito. E esse sujeito que vai salvar a nação vai vir dessa tribo de Levi. Ele pensou: olha, só vai querer salvar alguém daqui, uma pessoa que sabe o que está se passando. Só uma pessoa que está sofrendo junto que vai querer salvar eles. Então vamos fazer o seguinte: essa tribo aqui não trabalha. E aí o cara que vai nascer nessa tribo vai pensar: salvar quem para quê? Está tudo tão bom aqui, não está acontecendo nada. E mais ainda, esse sujeito politicamente não vai conseguir unir ninguém debaixo dele. Digamos que ele sim vá lá e fale: pessoal, temos que salvar vocês. Vão olhar para ele e vão falar: peraí, o que você já entende do que a gente está passando? O que você está falando? Você está vivendo no bem bom lá, você não está escravizado, e você vem falar para nós que vai salvar a gente do quê? Você não entende o que a gente está passando? E as pessoas mesmo não vão querer se juntar a esse salvador. Essa foi a ideia do faraó. E de fato, olha o que acontece. O Moshe vai falar com eles, e eles não ouvem ele por causa do trabalho pesado. Ou seja, nós temos trabalho pesado, nós estamos sofrendo, e você está dizendo que vai salvar a gente, você nem sabe o que a gente está passando. E de fato não quiseram ouvir. O que o faraó não sabia, e que ele subestimou aqui o Moshe, é com o fato que nós vimos em Parashat Shemot que o Moshe, quando cresceu no palácio, chegou um dado momento que ele saiu para ver o que está acontecendo. Vayar besivlotam, ele foi ver o que eles estavam suportando. Ele saiu para ver o que eles estão passando e ele ajudou as pessoas que estavam com um trabalho difícil, ele foi ajudar eles. Ele se arriscou para matar um egípcio que estava perseguindo um judeu. No dia seguinte ele se arriscou de novo, impedindo uma briga entre dois judeus. E acabou depois tendo a cabeça a prêmio. Então o Moshe tinha uma preocupação com os outros. Ele chegou lá em Midian, ele viu lá as moças, filhas do Itró, sendo também maltratadas pelos pastores, ele logo foi lá proteger elas. O faraó de fato tinha razão a respeito da ideia que ele teve. Se eu fizer o tal do Salvador crescer num meio que não vai ter tanta opressão, não vai ter tanto trabalho e tanta escravidão, de fato, esse sujeito não vai conseguir unir debaixo dele o resto do povo. Mas o ponto que o faraó estava enganado é que o Moshe, apesar de crescer num meio que não trabalhava, ele sim se preocupava com as pessoas, ele sim foi ajudar as pessoas, ele foi lá colocar o ombro para sofrer junto com eles. E justamente por isso que ele sim tem vontade de ajudar e de salvar o povo. E no final das contas, ele vai sim conseguir unir todo mundo. No primeiro momento o pessoal fica meio desconfiado, e não, mas no final das contas ele sim vai conseguir. Sim. Sim. Na continuação, a Torá fala assim: Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Disse Deus para Moshe: Bodaber el Paro melech Mitzray. Venha e fale para o faraó rei do Egito. Vishalach et bnei Yisrael me'artzo. Para enviar, mandar os filhos de Israel do seu país. Quer dizer, de novo, Deus fala, você vai novamente falar com o faraó. Ele foi agora há pouco, e o faraó falou para ele que estão vindo com essas histórias, vocês estão querendo demais, e vocês não têm o que pensar, por isso vocês estão com tempo para pensar, e por isso estão pensando nessas coisas, vamos fazer o trabalho ficar mais pesado. Agora Deus fala para Moshe, você vai de novo falar com o faraó. Vai dar bem Moshe, lifnei Hashem? E disse o Moshe perante Deus: Lifnei Hashem leimor, dizendo: Hen bnei Yisrael lo shameu elai. Afinal de contas, os filhos de Israel não me ouviram. Berishmaim me falou. Como é que o faraó vai me ouvir? E ainda por cima, vani aral sfatayim. Ainda por cima, o meu lábio é tampado. A minha fala é difícil. Quer dizer, o Moshe faz uma declaração perante Hashem e fala: olha, o povo de Israel teria por que me ouvir. Afinal de contas, eu estou falando para o bem deles. Acabei de falar para eles que eles vão sair, que você vai tirar, redimir, salvar. Tudo isso. E no final das contas, eles não me ouviram. Então, se eles, que têm interesse em ouvir uma coisa dessas, não deram bola porque eu falei, você está querendo que eu vou falar com o faraó que não quer de jeito nenhum que eles vão embora? O que vai adiantar tudo isso? Vai daber Hashem el Moshe vel Aharon. E disse Deus para Moshe e Aharon. Vai tzavem el Bnei Israel. E ordenou eles para eles levarem numa boa o povo de Israel. Vel Paro melech Mitzrayim. E também para levar numa boa o faraó. Leotzid ben Israel me'etz Mitzrayim, para tirar os filhos de Israel do Egito. Quer dizer, aqui começa de fato o início da redenção. O que significa que Deus ordenou eles para eles suportarem o povo e ao faraó? Bom, o povo dá para se entender. Vocês têm que ter um pouco de paciência com eles. Entendam eles. Afinal das contas, são sobreviventes de uma situação difícil. Então você tem que ter paciência, leva numa boa. Mas tem mais um detalhe. Você vai falar com o faraó, né? Não se irrite com ele. Vocês vão falar com o faraó, vocês devem manter a dignidade e a honra. Porque, apesar de tudo, ele é rei. E Deus diz que deve se honrar o rei por ele ser um rei. Mesmo que você não concorda com ele, mesmo que ele é malvado, mesmo que ele é cruel, mesmo que ele está fazendo coisas erradas, não interessa. Você vai falar com ele, você tem que falar bonito com ele. Então você vai agora falar com ele, você vai manter o respeito e a honra que um rei merece. E é interessante que o Moshe o tempo todo toma esse cuidado. Deus deu essa ordem, ele toma esse cuidado. Por mais que o faraó dá umas respostas para o Moshe que poderia tirar qualquer um do sério e partir para a ignorância, o Moshe mantém o tempo todo a dignidade e fala o tempo todo com calma, com firmeza, logicamente. Mas o tempo todo ele tem respeito. E tem uma passagem muito interessante, hein? No final de Parashat Vaera. A gente ainda não está lá, mas tem a ver com esse conceito. Lá acontece o seguinte. Lá está na praga do granizo. Tem a praga de granizo. A Torá conta o seguinte, que o faraó chamou o Moshe e o Aharon e falou para eles, dessa vez eu pequei. Deus tem a razão e eu e meu povo somos os perversos. Você tem razão, nós estamos errados. Então reza para Deus para parar esses sons, e esses, quer dizer, os trovões e esse granizo pesado e eu vou mandar vocês embora e vocês não vão mais ficar aqui. Aí o Moshe responde assim. Disse para ele o Moshe, quando eu saí da cidade, toda vez ele saía da cidade para rezar, porque lá na capital tinha um monte de idolatria e Moshe não queria rezar na frente das idolatrias. Então, quando eu saí da cidade, eu vou erguer as minhas mãos para Deus, os trovões vão cessar e o granizo também não vai mais ter, para que você saiba que a Deus pertence a terra. E você e os seus servos, eu sei que ainda vocês não temem a Deus. E o linho e a cevada foram atingidos, porque a cevada já estava madura e o linho já estava endurecido, os galhos estavam duros. Mas o trigo e a espelta não foram atingidos porque eles estavam macios. E aí o Moshe saiu da frente do faraó e da cidade. Ele ergueu suas mãos para Deus e pararam os trovões e parou o granizo e não tinha mais chuva. E aí o faraó viu que parou e aí ele voltou de novo a endurecer o coração e falou que não vai mandar mais ninguém embora. É interessante essa observação que está no meio da fala do Moshe. Moshe está falando para o faraó que eu vou então sair e vou rezar por você. E eu sei que vocês ainda não temem a Deus. E aí o Moshe fala uma constatação. constatação é que o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, porque o granizo bateu nas hastes da cevada que já estavam maduros e duros, por conseguinte, e quebraram. E o linho também já estava com galhos duros e por isso o granizo quebrou. Mas o trigo e a espelta não foram atingidos. Por quê? Porque eles ainda estavam macios. Então eles ficaram dançando com o granizo caindo em cima deles e não quebrou eles. Não. Linho é linho. Linho é linho. Linho é uma planta da qual se extrai o linho. Não, não tem nada a ver com algodão. Você está pensando em algodão egípcio. Mas não tem nada a ver. Algodão é algodão. Algodão é uma árvore que tem algodão. Que tem aqueles pomponzinhos lá. Como? E trigo? E linho? Linho? Linho é uma árvore, uma planta. Pois procura no Google para você ver como que é um linho. Linho é uma planta comprida, fina. Tem sementes também, que você come linhaça. Mas do caule mesmo, se você... as fábricas fazem isso, né? Elas tiram o caule e batem nele bastante e começam a soltar essas fibras. E dessas fibras é feito o linho, tecido. O que o Moshe está falando no meio da história aqui? Tá, a princípio, o Moshe está fazendo uma constatação. Quer dizer, ele abriu como se fosse abrir a janela, falou para o Paró, olha só lá fora, tá vendo? As plantações ali de cevada e de linho, já era. O granizo acabou com elas. O trigo e a espelta ainda estão aí. Então, em outras palavras, cuidado. Se você aprontar alguma, você vai perder isso também. Que é o que acontece em seguida. Quando vem a próxima praga, já que o Paró não manda eles embora, vem a praga dos gafanhotos e eles depredam o que sobrou da plantação. Quer dizer, o trigo e a espelta já eram também. O Rav Eventroi traz uma explicação muito interessante por que o Moshe está fazendo essa constatação. Fora o fato de... esse é o resultado que aconteceu agora. Diz o velho entrou que o Moshe aqui tinha que falar com o faraó com respeito. Era uma ordem de Deus, ele tem que falar com respeito. Mas o Moshe queria dar uma dura no faraó. Dizer para o faraó, você com o coração duro está se destruindo e destruindo seu país. Manda a gente embora de uma vez e tudo vai ficar mais tranquilo. Você está insistindo o tempo todo em não nos mandar embora. Você está lutando contra Deus. Você está perdendo a guerra. O Moshe queria dar uma dura no faraó. Mas ele lembrou, ops, respeito. E por isso ele transmitiu a ideia que ele queria transmitir de uma forma alegórica. E ele falou para o faraó, olha só, você está vendo só? O linho que estava duro e a cevada que estava dura se quebraram. Em outras palavras, se você vai ser durão assim, você vai se quebrar. E veja só que o trigo e a espelta que estão macios estão suportando a coisa. Em outras palavras, o Moshe quis aqui não faltar respeito e entregar uma mensagem de uma forma sutil e gentil para o faraó. Que mais vale você agora ser uma pessoa macia e nos enviar de uma vez por todas daqui, do que ficar o tempo todo batalhando com essa dureza toda que você só vai acabar perdendo e se quebrando. Até aqui é essa parte, e aí, se Deus quiser, semana que vem, a gente vai começar a ver. A Torá aqui vai entrar num trecho muito curioso, trazendo toda a família do Moshe. Desde Reuven, Shimon e Levi, vai trazer todo mundo da família, depois nós vamos ver, se Deus quiser, qual o motivo para a Torá agora entrar em detalhes de familiologia.